Zombie Soul!
Salve, salve, amantes do esporte! Salve, salve aí, nossos ouvintes! Tá começando mais um Futebol É Isso. Seu podcast... Ai, caralho, não cortei assim. Seu podcast...
Júlio, de novo, vai, dá um back, vem.
Ai, caralho. Salve, salve, galera! Belezinha? Como é que vocês estão? Tá começando mais um Futebol É Isso, podcast semanal de futebol. Tô aqui de novo, Júlio Clay, mais uma vez aqui, improvisado na apresentação desse programa e muito bem acompanhado aqui com os nossos amigos. Temos aqui um participante aqui constante e temos dois convidados, um deles já tá aqui com a gente. Vou começar então aqui com o nosso querido Stefano Bluios, Toretto, né, o nosso querido Toretto aí do Uninho. E aí, Stefano, como é que você tá, cara?
Beleza, Julião, tô bem. E vocês aí?
Tô bem também, cara, tá calor,
tá,
né?
Tá foda, né?
Tá foda.
Somos dois.
É, e dando continuidade aqui, trouxemos de novo aí pra você que já ouve o nosso podcast, já deve conhecer ele, o comentarista mais imparcial dos podcasts futebolísticos, né, o cara aí que palpitou da Copa do Brasil com a maior imparcialidade possível, né, o Conrado Moura. E aí, Conrado, beleza?
Beleza, firmeza, meu povo. Boa noite, bom dia, boa tarde pra todo mundo aí. Eu vim aqui pra jogar na cara de vocês que o meu tricolor tá chegando. Tá chegando. Falei pra não deixar chegar, mas tá chegando.
Tá chegando aonde?
Não sei dizer também. Boa pergunta. Mas em algum lugar a gente vai chegar. É, o dinizismo não está morto. Só isso que eu digo pra vocês.
Tá aí o Conrado, grande profeta.
Ai,
do dinizismo.
Quem chamou esse convidado? Ele é um Jax São Paulino. É.
Ele é um Jax São Paulino, gente.
São Paulo,
ele é uma
grau.
Versão do Jax aí, só que da Barra Funda, tá aqui com a gente também. E nós também teremos aí um convidado que também já participou com a gente, que é o nosso querido Paulão, vulgo Paulão Godoy. E reza a lenda aí, dizem as fontes, que ele tava pitando um jogo importante, deu 22 minutos de acréscimo e tá até agora lá pitando o jogo. Aconteceu uma confusãozinha lá, a gente tentou contato com ele, mas até agora ele não retornou com a gente. Né, vamos esperar o Paulão chegar aqui, né, até para ele dar o salve para a gente também. Hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já falou anteriormente com outros participantes, que é o Caceteiros. Só que agora a gente vai falar dos Caceteiros parte 2. Como a gente tinha falado no primeiro programa, são muitos jogadores. Né? Tem tanto cavalo aí no futebol que é difícil a gente mencionar esses jogadores num programa só. Então a gente vai quebrar como se fosse um cânone mesmo aí em vários episódios, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bora lá, gente, pro episódio, que hoje vai que vai. O calor tá foda, viu? Puta merda. Então, galera, vamos começar aqui com a nossa relação maravilhosa dos jogadores mais desleais aí do futebol, né? Os caras incompreendidos por muitos aí, pelo excesso de vontade, né? Eu vou começar hoje pelo nosso convidado, pelo Conrado. Conrado, manda aí, cara, qual que é o seu primeiro caceteiro, cara?
Cara, o primeiro caceteiro é um jogador argentino, cara.
Olha só.
Já começo com ele. Você sabe que o sul-americano, tirando brasileiro, é um grande problema, né, cara? O zagueiro é o Colottini, não sei se vocês lembram dele, cara.
Colottini.
Colottini é um loiro cabeludão que jogava. Eu não me recordo. Acho que jogou no São Lourenço, se não me engano. Não sei se ele já encerrou, vou dar uma olhada depois aqui. Certo? Mas os times que eu lembro que ele jogou foi o Milan e o Boca, cara. Aquele era muito conhecido. Ele chegava na tesoura no ar, praticamente, na voadora, praticamente.
Sim,
cara,
sim.
Tô olhando aqui, agora eu lembrei da cara desse caboclo aí, e tá jogando até hoje no São Lourenço.
Tá no São Lourenço?
Tá no São Lourenço. Ah, detalhe, time do nosso querido Romero, né?
Ah, vai a merda.
tudo leva o Romero ao Stefano, cara. Tudo leva o Romero ao Stefano.
Vai a merda.
Pô, eu tive do papo, na verdade, né?
Time do Papa, verdade. Nome, jogador de seleção argentina, cara.
Certeza que o Júlio recebeu a instrução do host aí pra incitar os participantes.
Eu tô com um ponto aqui, gente. É, o ouvinte não sabe, mas eu tô com um ponto eletrônico aqui do Israel. Tá me chamando pelo ponto aqui, tô fazendo igual o Cuca. Então é isso aí, gente. Ó, grande Colottini aí, zagueirão argentino. Um cara que tem um currículo muito legal, assim, se você olhar os clubes ao qual ele jogou, né? Ele jogou no Atlético de Madrid, jogou no Boca Juniors, né? Jogou no Milan.
Vila Real.
Só um adendo aqui, Júlio, rapidão. Posso até mandar um link pra vocês aí. Eu entrei no Transfer Market aqui. Primeira página do Transfer Market, procurei o Colottini. Aí tem uma enquetezinha aqui. Quem você prefere, Colottini ou Romero?
Ô, louco.
Logo de cara aqui já faz uma comparação. Ele ainda joga ainda, é verdade.
Tá no cenário. Romero?
Romero nunca joga. Reza a lenda que sim. Reza a lenda que ele joga, Stefan.
É, tem gente que acredita que ele joga.
Testemunho de Romero aí.
A jogada mais bonita do Romero foi contra o São Paulo, que ele ameaçou pegar a bola com a mão, né? Foi ele que fez isso, né?
Foi. Cara, foi na linha de fundo. Ele chegou na linha de fundo. Foi fazer gracinha. É, gente, aí o Conrado começando bem aí a nossa relação com o Colottini. Você lembra de alguma entrada, assim, alguma jogada do Colottini, Conrado?
Cara, eu lembro de um jogo. Você sabe que na Itália o futebol é pegado, né, cara? Eu acho que das grandes ligas, cara, a mais pegada, eu acho que é a Itália, né? Quer dizer, era, pelo menos hoje em dia, nem tanto, né? Mas eu lembro de um jogo, cara, eu acho que era Milan e... Eu não lembro se era Milan e Inter ou Milan Juventus, era um clássico, mano. Cara, o atacante passou, ou melhor, o atacante não passou, só a bola passou, resumindo, cara. Ele dava só tesourada mesmo. E o mais engraçado é que tem alguns jogadores, entendeu, que parecem que sabem fazer falta, eu não sei o que acontece, cara. O cara mete o pé, mas tem pouco cartão vermelho na carreira, cara, impressionante, cara.
Sim. É, tem zagueiro que tem um negócio assim, é o... No primeiro Caceteiros, o Israel, ele mencionou o Materazzi, né?
Sim.
Materazzi, ele tinha muito disso, ele era um cara que ele sabia bater. Oh. Ele sabia bater, ele conseguia driblar o... É que naquela época não tinha VAR, né?
Sim.
Ele sabia driblar o árbitro ali, ele
o
sabia
próprio,
dar uma...
O próprio Sérgio Ramos, né, que vocês comentaram no primeiro episódio, cara.
Sim.
Vocês falaram aqui, acho que foi o Stefano que falou que ele é malgoso, né, tudo mais... Mas o Sérgio Ramos, realmente, cara, tem várias jogadas dele que você vê que ele meio que desfaz, não sei como que ele escapa dos cartões vermelhos, entendeu? É bem Sim. assim também.
Tô vendo um lance dele...
De quem? Do Colottini?
Do Colottini aqui, que ele deu uma porrada no pescoço do cara. Aqui.
Ele era pesado, cara, ele era cabuloso mesmo.
É, dá medo aqui, eu tô...
Mas é argentino, né? É a escola argentina de cavalada, né?
É. Acho que aqui é Colottini versus Caetano. É... Passos de Ferreira versus Newcastle. Friendly game.
Então, é verdade, se... jogou no Newcastle,
e
né?
Se vocês sabem, o Newcastle é um dos times da Inglaterra que, se eu não me engano, é onde nasceram os hooligans, né? Entendeu? Aí já dá pra saber uma influência do porquê que um jogador desse vai parar num time desse também, né?
Sim, os caras...
Não, ele fala, os caras gostam do caceteiro.
Os caras gostam mesmo, entendeu, cara? É isso que eu ponho.
É da cultura dos caras, né, mano?
Exatamente.
É isso aí. Então, alguém quer falar mais alguma coisa do Colottini?
Tá tranquilo.
Então é isso aí, gente, ó, Conrado começando aí com o Colottini, começando bem, né, um cara aí que, visivelmente, você olha pra ele, parece inofensivo, ele lembra um Davi Luiz, né, você olha ali aquele cabelão dele armadinho assim, você fala, ah, o Davi Luiz, inofensivo, dá pra fazer carinho, né, que é só dar alegria pro povo dele, mas é,
inofensivo demais.
Chega com a bola perto dele pra você ver, é, isso aí, gente, então vamos aí, ó, começamos com o defensor, né, que estatisticamente são mais caceteiros mesmo. E o Stefano vai trazer pra gente aí o próximo caceteiro. Vai, Stefano, manda bala aí, cara.
Eu vou primeiro, né, queria falar que a bancada que gravou o primeiro episódio aí, vocês cagaram pra minha lista. falaram só do Coicito, tá? Que eu mostrei aqui o quão eu sou apaixonado pelo futebol do Coicito. Via que eu queria ganhar o autógrafo que ele deu pro amigo Rafael, né, pro ouvinte, se jogarem no Google Coicito autógrafo, é uma foto dele dando uma tesoura super real, e essa foto autografada. Então, como que você não admira um jogador desse? Mas,
é sensacional. A gente vai dar um jeito de colocar na postagem desse episódio. Porque, não, é sensacional mesmo a foto.
Boa. Mas eu quero falar aqui de um outro zagueiro pra gente fazer a dupla de zaga aí do Caceteiros, parte 2, que é o André Luiz.
Quem? Vocês
lembram? O André Luiz, que jogou no São Paulo.
Grande André Luiz.
Grande André Luiz, jogou no Santos, campeão brasileiro no Santos, cara. Se eu não me engano, bicampeão brasileiro.
Sério?
Eu acho que ele ganhou em 2004 também, cara, se eu não me engano.
Fraquinho, cara. Bem fraquinho, cara.
Pô, eu coloquei André Luiz no Google, já veio preso. Zagueiro toma cartão de juiz.
É um bom parâmetro. Você, ó, ouvinte, você quer descobrir da índole de uma pessoa? Escreve o nome dela no Google. Vai aparecer morreu. É, e depois a segunda indicação vai ser o que indica o caráter dessa pessoa. É, e aí o André Luiz, no caso, apareceu preso.
Nossa senhora, meu Deus do céu.
Mas aí, Stefan, fala aí um pouquinho sobre esse grande zagueiro do futebol brasileiro aí, cara.
Bom, o que eu lembro do André Luiz? Primeiro teve um jogo, se eu não me engano, contra o Náutico, que ele tava no Botafogo e ele tomou o cartão da mão do juiz.
Verdade. Então, verdade. Ele tomou o cartão e deu o cartão no juiz, né?
Exato. Ele assinalou contra o juiz e aplicou o cartão. Outra coisa que me lembra aí quando falam de André Luiz foi quando ele foi preso dentro de campo. Ele se envolveu numa confusão lá. Eu não lembro o que aconteceu assim, mas eu sei que ele. Acho que ele chutou uma garrafa de Gatorade, acertou o torcedor, mostrou o dedo pra torcida, e putz, aí deu ruim. E aí ele foi repreendido lá pela polícia, e enfim, aí ele saiu preso. Assim. Então é um cara que. Né,
eu tô dando uma olhadinha aqui, ele jogou nos times, ele teve bons times que ele passou, né?
Sim.
Ele passou, ele esteve no São Paulo, esteve no Corinthians. Esteve no elenco bom do Corinthians, esteve no Cruzeiro, passou até por esses times menores, assim, Santos, Fluminense também.
Ah, merda.
Mas ele passou por bastante time, cara, só que em nenhum time ele de fato falou, não, o cara é bom mesmo, isso é foda mesmo. Em nenhum time ele fez isso, só dava as cavaladas dele mesmo.
Caramba, ele jogou no Corinthians?
Eu tô checando a fonte confiável aqui, ouvinte.
Wikipedia.
Que é a Wikipedia, exatamente. Ele começou a carreira dele no Guarani, só que não é o Guarani de Campinas, é o Guarani com Y no final. Eu não sei de que time que é esse. Depois ele foi pro Santos, né? Onde ele. Um time grande aí, gigante de futebol brasileiro, o maior que ele jogou. Ele ganhou os dois títulos mesmo, ganhou o brasileiro de 2002 e 2004.
Ele ganhou os dois títulos antes?
Ganhou os dois no Santos. Foi emprestado pro Fluminense em 2001. Então, é um detalhe que eu queria comentar com o ouvinte aí, gente. Ó, esqueci desse detalhe aí, ó. Vou lembrar. O André Luiz, por que ele foi emprestado pro Fluminense? O André Luiz, gente, ele foi ameaçado de morte pela torcida jovem do Santos em 2001. Eu vou explicar o porquê. Em 2001, teve o Campeonato Paulista. E o Santos chegou na semifinal do Campeonato Paulista contra o Corinthians. O Santos estava com a vantagem no jogo contra o Corinthians, né? Porque ele havia vencido o primeiro jogo, se eu não me engano. E no segundo jogo, ele dependia só dele para classificar, né? Então, um empate classificava o Santos. Só que o critério de desempate naquela época era assim, quem tem melhor campanha, passa. E o Corinthians teve melhor campanha que o Santos. Aí, o que aconteceu, ouvinte? O 48 do segundo tempo, o Gil vai dar uma arrancada pela esquerda, e o André Luiz vem igual um louco para cortar a bola e passa reto no carrinho. O André Luiz vai parar quase no alambrado do estádio. E nessa jogada, nessa falha do André Luiz, né, o Gil consegue o espaço pra tocar pro Ricardinho, bater pro gol e fazer o gol que eliminou o Santos.
Aquele Gil.
Só não vale dar o
Aquele. Eu abri o Wikipedia também aqui, eu vi que ele ainda joga, cara. É isso mesmo?
Ele ainda joga.
Concórdia, nem sei o time.
Ele joga no Concórdia, marca de
azeite.
Concórdia,
achei que era avião.
Confundi, ele não jogou no Corinthians, não. Peço desculpas ao caríssimo 20 aí.
Não, vai, eu quero que o editor aí comece a já cornetar aí, retroativo aí, pô.
o André Luiz não jogou no Corinthians.
Não jogou.
Mas assim, ó, só reiterando aí, ó, ele falhou naquele lance, naquele gol fatídico pro torcedor santista, né? Aquele gol do Ricardinho. E a torcida do Santos ameaçou o cara. Então o Santos emprestou ele pro Fluminense, ele ficou quase o ano de 2001 inteiro lá jogando Fluminense. E ele voltou pro Santos e pegou ali uma zaga com o Alex, né, que era um bom zagueiro, um cara que era cotado pra seleção. E aí é aquela lógica que eu sempre falo, o zagueiro bom consegue fazer o zagueiro ruim se controlar. Né? E o André Luiz foi bem até no Santos naquela época. Mas não deixa de ser um caceteiro aí marcante do futebol brasileiro.
Na verdade, uma outra correção. Ele não jogou no Corinthians, não jogou no Santos, não jogou no São Paulo.
Que nem... isso, cara?
Ele não jogou em nenhum dos lugares, na verdade, cara. Esse que é o problema dele.
Eu tô pensando aqui, talvez o Conrado falou que o André Luiz jogou no Corinthians porque ele foi responsável aí pelo título de 2001 do Coringão.
Pode ser. Pode ser indiretamente, né? Pode ser que ele participou indiretamente daquele Corinthians, né? Isso é verdade. Mas é grande, grande indicação do Stefano aí, ó. Deixa aí, ó, em nome dos colegas aí, Anderson Dolguinha e o Israel Jax, pedido de desculpas aí, hashtag desculpa Stefano, né? Pra gente esqueceu mesmo, a gente deixou o Stefano no vácuo, embalamos o Stefano no vácuo ali. Né, ele falou mesmo com a gente no áudio lá no zap do André Luiz. Então é isso aí, Stefano. Tem mais alguma coisa pra falar do André Luiz aí, ô Tefos?
Ah, acho que não.
Então tá bom.
Acho que é isso aí, né? Porque não dá pra você lembrar do futebol do cara porque ele ficou marcado.
É. Então, André Luiz, aí, ouvinte, se você quiser saber do André Luiz, Wikipédia, linha direta, você vai ter fontes confiáveis aí pra saber um pouco mais sobre a história desse grande zagueiro do futebol brasileiro, tá bom? Então, aí, é isso aí, gente. Gostei muito da indicação do Stefano. Aí, agora é a minha, né? Então, vamos lá. Eu vou falar aqui, já que esses dois indicaram dois zagueiros, eu vou botar um goleiro pra gente fechar essa defesa aí. E o goleiro que eu vou colocar, eu acho que o ouvinte já tá até imaginando. Puta, o Júlio é santista. Ele não falou no primeiro programa. É verdade, ouvinte. Eu sou muito previsível. É um cara, assim, que ele jogou no Santos, ele passou pelo Corinthians, e ele, assim, ele teve passagens, assim, nos dois times, cara, que ele poderia ter saído também, tal como o André Luiz, algemado. Que é o Fábio Costa.
Boa.
Grande Kinga. Goleiro aí.
Kinga mandou um abraço.
Nossa senhora, cara. Tinga tem pesadelo até hoje com o Fábio Costa. Né? É um negócio absurdo, cara. E o Fábio Costa não era mau goleiro, gente. Ele era um excelente goleiro. Então, chegou a jogar na seleção brasileira.
Isso que eu vou falar, a gente tá falando dos carniceiros aí. Só que o Fábio Costa era um goleiro muito bom, na verdade, né, cara? Foi campeão de vários times aí. Era fera mesmo, realmente. Tinha os probleminhas dele, né? Mas.
Sim. Ele tava no Corinthians, né? Que foi. No Corinthians da MSI, ele tava, Stefano?
Tava. Foi ele que foi campeão junto com o Tevez e Neymar, né?
Isso, ele tava naquele time do Corinthians, né? Que ele participou. Ele tava no Santos, campeão em 2002.
Na verdade, o Ronaldo Fenômeno, naquele golaço lá, ele tava no Santos. Foi ele que tomou aquele golaço.
É verdade. Isso é verdade. Parabéns, Fábio Costa, pelo posicionamento.
Ah, mas eu tava em fim de carreira, né?
Parabéns ainda maior pro Triguinho, né? Que tomou aquele corte e tá procurando o Ronaldo até hoje.
Mas o Triguinho, vamos dar uma moral pra ele. Que Ronaldo é Ronaldo, né?
Tem jeito. Aquele gol foi um absurdo mesmo, cara.
Tem uma coisa que eu acho que você vai concordar comigo, Júlio, que o Fábio Costa é muito bom. Além de ser bom goleiro. Ele tem uma capacidade de fazer contratos impressionantes. Porque o Santos ficou pagando ele muitos anos, com ele afastado, com ele emprestado, com ele sem jogar. Você sabe que ele era amigo do Marcelo Teixeira? É isso, Júlio?
Sim, ele é amigo do Marcelo Teixeira. Inclusive, uma coisa bem importante a respeito aí do Fábio Costa, ele já se aposentou, né? Ele não joga mais. E ele tá participando diretamente das eleições presidenciais do Santos. Ele pode ser candidato a presidente do Santos, porque ele já faz parte do conselho do clube. Então ele tem chances aí, sei lá, da gente ver o Fábio Costa atuando em outras áreas aí.
Olha, eu acho que ele poderia ser um presidente melhor do que muitos outros que o Santos já teve.
Incluindo o Pérez, né?
Exato. E além disso, ele não, ninguém pode negar que ele deu sangue pro time, né? Isso é verdade.
Ele deu sangue e tirou muito sangue também, ouvinte.
Pois
Lances marcantes do Fábio Costa aí, ô Stefano. Você lembra de algum? Não sei qual que você vai falar, mas tô perguntando só pra fazer cena.
Cara, esse lance do Tinga foi criminoso. Eu sou corintiano, mas não sou fanático, otário. Mas, porra, se o juiz não marcou, que vão cobrar do juiz. Não Sim. tem que ficar criticando o Corinthians, o clube.
Sim.
Acho que o clube pagou aí na carne, porque foi rebaixado depois que saiu esse bando criminoso e levou aí o jogador e não sobrou ninguém. Mas aquele lance do Tinga foi criminoso, cara.
Foi mesmo.
Teve uma saída... Ah, perdão, pode falar.
Não, eu sempre lembro que o Fábio Costa, ele era um goleiro, cara. Ele era alto e ele era meio forte, assim, e ele saía com o pé levantado.
Sim,
sim. Sim.
Ele já saía pra machucar, bicho.
É absurdo mesmo, cara.
Teve uma saída dele num jogo do Santos contra o Boca Juniors na Libertadores.
Final da Libertadores.
É verdade. Eu cheguei na final de 2003. Né? Que foi exatamente dessa forma que o Stefan falou mesmo. Ele saía com o pé alto já. Ele saía praticamente sentado no chão com os pés levantados. Basicamente foi isso.
Nesse lance aí mesmo, ele quase tirou a cabeça do Palermo, cara.
Eu não lembro o jogador. Acho
que foi o Palermo, foi aquele Palácio, né? Que tinha um rabinho de cavalo.
O rabinho era o Palermo, isso.
É o Palácio, o Palermo é o loirão lá.
Se fosse o Palermo, o Fábio Costa nem precisava sair do gol, porque ele ia errar por si só. Esse cara é horroroso.
O Palermo, pra ouvinte que não conhece, aí o Palermo é um atacante argentino e ficou famoso por perder 3 pênaltis num jogo da Argentina.
Mas ele trocou os lados do pênalti, isso que foi pior.
É, se fosse o Muralha ali, pegava.
Se fosse o Muralha no gol e o Palermo batendo os pênaltis, é aquele lance da faca que nunca perde o fio com o escudo também mais forte, né?
Ah, faca guinço.
Mais engraçado.
Faca guinço. Faca guinço e a meia vivarina.
Exato.
O mais engraçado de tudo, meu querido ouvinte. O mais engraçado de tudo, meu querido ouvinte, que eu fui dar aquela googlada aqui do Fábio Costa. E o primeiro vídeo que aparece dele mostra ele com o filhinho dele, pequenininho, segurando no colo. Eu falei, nossa, quem vê ele segurando o filhinho no colo, todo fofinho ali, não sabe o que ele fazia em campo, né? Esse que é o porém.
Coloquei aqui, só as caras dele reclamando e tal. Esse contrato que ele fez com o Santos, se eu não me engano, acho que fechou em acho que ele fechou em 2010 com o Marcelo Teixeira. E o contrato ia, acho que até 2013, cara.
Sim, era um contrato longo mesmo.
E aí, meu, ele teve uma época que ele foi pro São Caetano, aí o São Caetano devolveu ele, e ele ficou recebendo sem jogar. Famoso jogador PLR, como diz o Crisão.
Como diz o Crisão. A saída do Santos pro Corinthians foi meio conturbada, porque teve briga de bastidores, né? Tava um clima meio insustentável lá, o Fábio Costa resolveu sair do Santos, o Corinthians fez uma oferta boa pra ele, né? E foi treta de renovação, coisa normal de jogador mesmo, não tem jeito, o jogador passa.
Mas como vocês
mesmo
falaram, ele não era um mau goleiro, ele era muito bom.
Não é à toa que o Santos depois contratou de novo o Fábio Costa. Sim, né? Depois de 2005 ele pegou o Fábio Costa de novo.
O problema é que ele era meio perturbado nesse sentido, né? De sair jogando, de arrumar briga, né? Isso que é o problema.
Eram as Fábio vozes Costa na minha cabeça, né?
Exatamente isso aí, cara. Exatamente isso que o Stefano falou, cara. Eu não sei o que dava no Fábio Costa. Eu como santista, eu posso falar que, assim, eu tinha muito medo, cara. Porque, assim, o Fábio Costa tinha jogo que ele tava muito estável. Ele pegava ali, fazia uma defesinha, fazia uma outra, saía bem numa bola. Falei, não, beleza, o Fábio Costa hoje tá de boa. Hoje ele tomou um remedinho, tá sossegado. Mas, de repente, cara, igual assim, vou lembrar de um lance, vocês falaram aí, o Conrado falou o lance do Boca Juniors, o Stefano falou o lance icônico dele lá do Tinga, né, em 2005. Eu lembro da final do Paulista, eu não vou lembrar o ano agora, ouvinte, mas o Santos jogou com o São Caetano. O São Caetano tinha aquele time bom ainda que o São Caetano chegou na final, né? Tinha um atacante chamado Marcinho.
Eu acho que ele jogou no Corinthians.
Meu amigo, o Fábio Costa, o Marcinho deu uma arrancada, ele era um jogador rápido, né, habilidoso, ele arrancou, tirou do Fábio Costa, pra quê, cara? O Fábio Costa deu uma voadora no Marcinho, o Marcinho voou quase 5 metros. Né? E o Fábio Costa foi expulso nesse lance, obviamente. Santos, por incrível que pareça, conseguiu ser campeão ainda, né, sem o Fábio Costa, né, e eu, cara, eu lembro desse lance, eu fiquei com tanta dó do Marcinho que o cara saiu de maca de campo, ele não conseguiu nem continuar o jogo, que a porrada foi tão feia, cara, que, nossa, cara, depois eu vou tentar achar o lance e mandar pra vocês aí, cara, mas assim, é um jogador, assim, que nem o pessoal falou, era um excelente goleiro, é um goleiro muito bom mesmo, tecnicamente, um cara que pegava muita bola, e foi muito bem no Santos, foi muito bem no Corinthians, só que tinha esse parafusinho a menos na cabeça aí, né, as vozes na cabeça, como o Stefano falou aí, se você, ouvinte, é da nossa época aí, tem os seus 30 e poucos anos, vocês vão lembrar de uma novela chamada A Viagem.
Fui chorando de saudade.
Aí vocês vão fazer essa associação. Eu acho que o Fábio Costa, ele tinha uma pessoa de preto atrás dele que ficava falando ali.
O Alexandre, né? O Alexandre.
Isso, o Alexandre fica falando na orelha dele ali, entendeu?
Vai lá, e aí, cara, Fábio... não vai dar nada. Hã? Vai lá, cara, não vai dar nada.
Vai lá, o árbitro não tá vendo.
É quase um meme, pro querido ouvinte um pouco mais jovem, é quase um meme da menina com o diabinho.
Aquele diabinho. Exatamente, ouvinte, é o Fábio Costa. Essa aí é a minha indicação, gente. Então, nossa primeira rodada ficou assim, ó. Fábio Costa no gol, Colottini e André Luiz na zaga.
Coisas do passado são alegres quando lembram novamente as pessoas que se
amam. Achei o lance, cara. Desculpa te cortar. Mandei aí no grupo nosso aí, ó. Acho que aos 40 segundos ali, ó. 38. É esse lance aí?
Deixa eu ver. Qual o tempo que você falou?
40 segundos.
Eu acho que foi esse mesmo, né, Júlio? Isso é de 2007, se não me engano, cara.
É 2003, pelo que eu vi.
Isso!
2003?
É.
É isso aí mesmo, cara. O Marcinho, olha lá, ó. olha a perdada que o Fábio Costa...
Nossa, tem uma muito pior, cara.
Tem várias aqui. Ele era pesado, mano. Cara. Isso.
O melhor é o vídeo, cara. O goleiro mais violento de todos os tempos. Ouvinte, eu vou colocar essa parte do episódio também, cara. Eu vou ver se eu coloco o link desse vídeo, cara, na publicação. Muito bom. A entrada no Boca, o Conrado, é a 1 minuto e 12. Caraca, velho.
Ah, foi essa
mesmo.
Meu
Deus, cara.
É essa mesmo que eu tô falando com você da entrada do Boca.
Não é o Palermo, não, cara. É outro
Palermo.
Não é
nenhum deles, nem Palermo.
Nossa senhora.
A do Tinga.
A do Tinga, ele foi expulso, né, cara?
É.
O Márcio Rezende de Freitas, o juiz que o Santista adora.
Ah, grande Márcio Rezende. histórico. Fudeu com a vida do Santos 95. Ah lá. Nossa, cara. É uma pior que a outra. Então, ouvinte, vamos colocar esse link aí no episódio, cara, porque merece. É inacreditável, cara. E o vídeo tem uma vibe muito violenta, cara. Uma cena em preto e branco.
Tipo,
é muito
mais
criminoso, cara. Meu Deus. Que é um ouvinte que lembrar daquela série Oz. Né? Passava no SBT. Muita cara. Ai, meu Deus, cara. Meu Deus. Ai, Fábio Costa.
Ai, ai.
Meu Deus, cara, imagina um goleiro nesses tempos atuais fazendo isso, cara. O cara encerrava a carreira, não ia nem poder jogar bola por causa do VAR. Nossa, velho, mano, tem umas aqui que são... Olha isso, cara.
É horrendo demais, né, cara? Meu Deus do
céu. É o Somália, eu acho que é o Somália, coitado.
Coitado do Somália.
O Somália, eu tenho o lance do Somália que é engraçado. Ele pediu pra ser substituído porque ele tava com diarreia.
Ah, verdade. É verdade. É verdade, tem mesmo.
O papai Joel falou.
Nossa, é mesmo, tem um lance que ele... É nesse aí que ele dá entrevista depois? Ele fala, não, eu tava com um desarranjo, tava com um probleminha lá.
O cara é meio humilde, né, coitado.
Coitado do Somar. Somar era um bom atacante, cara.
Era.
fez a opção de botar o Caio. A torcida do Botafogo sempre espera uns 20 minutos. Hoje, agora ele entra um pouquinho antes.
É, o nosso meia está com problema nas costas, sentiu mal, e o Somália está com diarreia. Eu mexi na equipe, está com diarreia geotrópica. Só isso, mais nada.
Opa, acabamos de descobrir, né, Vitorino Sherman, por que o Somália deu aquele pique no intervalo?
É verdade.
Você lembra que você perguntou por que essa velocidade toda, a Somália? O Somália saiu correndo e o Somália foi gente boa demais, né? Ainda parou para dar entrevista ao repórter Vitorino Sherman.
Que pressa é essa, Somália?
É, tem pouco tempo.
É São Caetano, né, se não me engano também, né? Nossa, gente, então é isso aí, ó. Fábio Costa, Colottini, André Luiz. Que trio de zaga maravilhoso, né? E eu tô recebi aqui, ó, ouvintes, né, participantes aí, ó, uma notícia de última hora. O nosso querido Paulão Godoy ainda não saiu do estádio, né? A gente teve um pequeno entreveiro lá, parece que os jogadores começaram a sair no braço, ele teve que separar, acabou apanhando. Foi um negócio meio tenso. A gente vai tentar chamar ele no próximo episódio para ele explicar pra gente o que aconteceu, né? Então fica aí a força aí, ó. Hashtag Força Paulão, né? Paulão, grande Paulão aí, amigo nosso aí, participou do nosso episódio do VAR. É, infelizmente ele não conseguiu chegar aí a tempo para gravar com a gente. Mas vamos aí, gente, para a segunda rodada dos nossos caceteiros, né? Eu vou seguir a ordem de novo, né? Vou começar de novo com o Conrado. Conrado, qual que é o seu segundo jogador caceteiro, cara?
Cara, o meu segundo é um que o Palmeirense adora, cara. O Palmeirense adora aí, cara. Não, o Felipe Melo, porque o Felipe Melo é atual, né? Já falaram também, se não me engano.
Acho que não.
Independente, deixa pra próxima, não é?
É, fica pra próxima.
É o Roy Keane, cara, do Manchester United.
Roy Keane.
Foi ele que fez o gol, né, do Manchester em 99, no Mundial. E
a grande saída do Marcos.
Cara, exatamente. Se você pegar alguns lances dele, pelo que eu tive tempo de ver aqui, o que vocês estavam falando, ele tem 14 cartões vermelhos na carreira. Que não é pouco, convenhamos, né? E depois vocês podem dar uma olhadinha nos videozinhos dele aí, cara. É, cada entrada é uma mais sinistra que a outra, cara. E, geralmente, na época que o Roy Keane jogava, os gramados não eram tão sintéticos iguais os de hoje em dia, né? Aí eu usava aquela chuteira com a trava maior, né? E geralmente o cara já chegava com o pé alto já, entendeu? Esse que é o problema.
O cara dava trampo pro jardineiro.
Exatamente.
Tinha que ficar replantando o grama.
Sabe quando você joga. Sabe quando você joga a bola naqueles gramados de clube? De clube que a gente tem por aí, clube de empresa, assim, tipo DC?
Uhum.
Que o clube. O gramado é mais barro do que grama. Então, é esse tipo de gramado que tinha na época, cara. Jogava aquela chuteira com as travas mais. As travas de alumínio, sei lá que material que era aquilo. Você machuca.
É, aquelas travas de neve, né?
Então.
Ela jogava na neve, né? Tem mesmo, né? Tem uma trava de alumínio, uma trava diferente.
Tem vários tipos de trava.
Com neve, né? Mas o Roy Keane, eu não tenho, pra ser bem sincero, assim, uma memória assim, muito boa sobre o entrada violenta assim, dele. Eu sei que ele dava umas entrevistas meio polêmicas, assim. Ele sempre foi de dar declaração
polêmica. Vamos ver se eu encontro. Tinha uma entrada dele num jogador do Chelsea, num jogo. O Manchester e Chelsea, cara. Da época que tava começando o Abramovich no Chelsea ainda. Começando a era Abramovich.
O Chelsea era pequeno ainda.
Pra mim o Chelsea ainda é pequeno. Desculpa, meu cara, caríssimo isso com o Vich, né?
Você que é brasileiro, torce pro Chelsea, vai se fuder mesmo, cara.
Ah, é verdade, cara. Ah, sai,
pelo amor de Deus.
É aquela coisa, eu respeito a camisa, né? E o Chelsea não tem camisa, a verdade é essa, né?
Não mesmo. Mas fala aí, cara.
Então, vou ver se eu encontro esse lance aqui e mostro pra vocês. Eu tô no...
É... Manda o link aí que depois a gente coloca no episódio.
Legal.
É, o Roy Keane, o palmeirense lembra bem dele, né, gente? Porque foi ele que fez o gol no Palmeiras, né? Fez um gol de cabeça lá, pra quem não lembra aí, o fatídico jogo da final do Mundial lá do Japão, né? O cruzamento ali, ele vai cruzar, né? E a culpa vai ser minha, Sampaio. O Marcão saiu mal, né? Deu uma catada lá de cavaco. É, aliás, não é catar cavaco, fala, é caçar borboleta, né? Deu uma caçada de borboleta lá, bola sobrou na cabeça do Roy Keane, que completou. E o Roy Keane tem um detalhe assim, que eu lembro, assim, que ele tem um irmão que era muito bom, né? Que era o Rob Keane.
Mais ou menos bom, né? Aí você
foi... ele é atacante de seleção, né, mano?
Ah, mas se você levar atacante de seleção, a gente tem atacante que é campeão mundial também por aí, né?
Ah, sim, mas o Robbie Keane, coitado, o cara é da Irlanda, velho.
É, isso é verdade. Isso tem razão.
Então, era um contraste, né? O Roy Keane, o cara cavalão, volantão, né? E o Robbie Keane atacante, né? Centroavante, matador, então...
Mas quando você é um atacante da Irlanda, teoricamente é mais fácil você ser titular da seleção, né?
É... Convenhamos, né? Se pegar um jogador do Brasil, vamos pegar aí, sei lá. É... Pega, fala um jogador do Corinthians aí, ô Stefano.
Atual?
X-Clay joga na seleção da Irlanda.
Ah, joga, fácil.
Joga, tranquilo, fácil. Titular.
Exatamente. Só tem que então... alimentar bastante ele. Então...
Até o Romero joga, acho, né?
Então o Romero joga. Segundo o Israel, dependendo do Israel, joga até na Alemanha.
É, perfeito.
Ai meu Deus.
Tá bom esse time, hein? Engraçado que a gente tá montando um time mesmo, né? Tá colocando. Vamos ver se a gente vai ter aí, ó, três zagueiros, como que vai ser a formação desse time depois aí. Vocês têm mais alguma coisa pra falar do Roy Keane?
Por enquanto não, cara. Esse é o problema.
Se você lembrar de qualquer coisa, você fala durante.
Se eu lembrar de um link, de alguma falta, eu vou dar uma olhada e mando pra vocês.
Manda que depois a gente coloca no episódio.
Era difícil.
É. E aí, Stefano, qual que é o teu segundo jogador, cara?
Vamos lá, esse aí, eu não sei se ele entra aí na relação. Eu queria ver a opinião de vocês dois. É, o Lugano, ex-zagueiro que jogou no São Paulo. Vocês acham ele um bom zagueiro, um mau zagueiro, um cara caceteiro?
Cara, você perguntou isso pro São Paulinho, cara. Eu tô que nem aquele meme do garoto franzindo a testa, sabe? Pra não falar, entendeu?
Não, porque assim, quando ele chegou no São Paulo, eu lembro que o começo dele, ele tomava muito cartão.
Sim, sim.
Eu não sei se ele tava se ambientando no futebol brasileiro e tal. Aí eu falei... Acho que eu vi um vídeo recente dele num canal aí. Não vou falar aí porque não interessa. Mas ele deu uma. Era uma disputa de...
Rede Vida?
Não, é canal desses arrombados de condomínio aí. Que tava dando uma dividida pro cara lá. E, bicho, ele só parou o pé assim, mas você vê que o cara tem a manha da maldade, cara. E você tem que tirar o chapéu pra isso. Isso aí é uma
técnica. Qual que é o problema, cara? O problema é que o Lugano é uruguaio, né? E já começa por aí, cara. O Uruguai tem uma escola de bons zagueiros, porém...
agressivos.
Exatamente, entendeu? Cara, teve alguns lances que eu me recordo muito bem do Lugano, cara. O Lugano, ele participou do... fez parte de um elenco de São Paulo muito vitorioso, né? Daí a gente lembra de várias coisas, né? Inclusive o carrinho que ele deu no Gerrard na final do Mundial. Entendeu?
Sim.
O Lugano é um cara que sempre chegava duro. Epa! Brincadeiras à parte, né? Ele sempre chegava duro, o Lugano, né, cara? Só que eu acho que desses jogadores que a gente falou, acho que até agora ele é o menos cavalo, mas ele tem o lado cavalo dele, sim. Ele pode ficar na lista também.
Eu acho que o Lugano pode ficar na lista, né? Eu acho o Lugano um excelente zagueiro, assim, também. Eu sempre achei ele um bom zagueiro. Ele é aquele cara que controlava a zaga do São Paulo. O São Paulo era três zagueiros na época dele.
Sim, sim.
Era ele, o Fabão e o Ed Carlos, né?
Ele
era o central, né? Então ele fazia meio que o trampo de líbero também, né, cara? Então,
sim, hoje em dia trabalha um pouco com essa formação de três zagueiros, né, Júnior?
Exato.
Pouco, né, cara? Eu não sei se os técnicos atuais acham essa formação meio arcaica, mas foi essa formação a última bem vitoriosa do São Paulo, né? Que deu mundial.
O Carilli não tá mais trabalhando no Brasil, mas o Carilli gostava de um 3-5-2 aí, né, Stefano?
O Carilli. Ele gostava de colocar o Camacho. Camacho era um titular que entrava no segundo tempo. Pode puxar a capivara aí, torcedor corintiano. Todos os jogos aí de 2017 sempre era o Camacho, uma das três substituições.
E Camacho é um nome de caceteiro, né, cara?
Sim, sim.
Caramba, verdade, Camacho é um nome de caceteiro.
Na verdade, o Lugano, falando como um São Paulino mesmo. O Lugano, na época, ele trazia algo... Ele passava uma segurança, cara. como você acabou de falar, ele fazia um pouco de líbero ali, ele era o meio líder, entre aspas, dos três zagueiros, né? Entendeu? Ele passava bastante segurança naquela defesa do São Paulo, algo que o torcedor de São Paulo não viu mais depois que passou essa fase. Né?
Sim.
Hoje em dia a gente não tem, depois de muitos anos que a gente está começando a melhorar um pouco, mas tá bem longe desse nível ainda também.
Sim. Uma coisa que eu lembro muito assim do Lugano, que o Lugano ele conseguia agredir com os olhos. Assim. Eu não sei se você. Eu, inclusive, eu vou botar na capa desse episódio, cara, as encaradas do Lugano em cima dos atacantes, cara. Ele, aquele cara, ele arregala o olho de um jeito que você fala, você pensa assim, mano, ele vai me matar. Ele vai me matar. Eu vou descer no vestiário, ele vai me encontrar lá embaixo e vai me matar. É muito bizarro, cara. Inclusive tem até uma história, né, Conrado? Não sei se você lembra, que parece que o filho dele ficava com medo dele, né? Na televisão.
Não tô lembrado, né?
Parece que o filho do Lugano, parece que a mulher do Lugano deu uma entrevista falando que ela não deixava mais o filho dele assistir os jogos dele no São Paulo, porque ele ficava olhando de um jeito tão bizarro assim pros jogadores que o filho dele ficava com medo.
Tem uma...
Ah, a chorar. Vou tentar achar depois.
Tem uma história que ele próprio contou, que é a história da final do Libertadores, né, de 2005. O jogador do Atlético foi bater, tava acho que 1-0 pro São Paulo, ainda não lembro. Aí teve um pênalti pro Atlético Paranaense. Aí um jogador, o Fabrício, que foi bater o pênalti, né? Ele chegou no Fabrício com aquele sotaque portunhol dele e falou, tipo, tentando pôr o medo do cara. Rogério sabe onde esteve a bater. Rogério sabe! Usando esse olhar que o Júlio falou aí. Ah, o que aconteceu? O cara errou o pênalti.
É, o jeito de agredir com o olhar ali, né?
Peço desculpas pelo meu portunhol, só não tô fazendo Duolingo mais.
Não, tá bom, tá ótimo. Já tá melhor que a Consuelo. Ai, ai, gente. É, o Lugano, eu acho que ele entra no grupo de caceteiro, sim, cara. Que ele é um cara que tinha excesso de vontade, sim. Ele tomava bastante cartão. Ele tomava bastante cartão amarelo. Mas eu acho assim, eu vou até fazer uma menção honrosa aqui já emendar. Todo mundo aí pode fazer uma menção honrosa aí, se quiser. De um outro jogador que jogou no São Paulo, eu acho que jogou até junto com o Lugano, que foi o Luiz Fabiano.
Verdade.
Esse aí eu acho que era mais caceteiro até que o Lugano, cara.
O Luiz Fabiano, na verdade, eu tava conversando com uns amigos esses dias, o Luiz Fabiano ele nunca ganhou nada expressivo pro São Paulo.
Exatamente.
O Luiz Fabiano ele tem uma coisa no imaginário do torcedor São Paulino, a maioria, pelo menos. Cara, eu acho que 90% dos torcedores São Paulino, se falar, você quer o Luiz Fabiano jogar no São Paulo? O cara aceita. Mas ele nunca ganhou nada expressivo. Quando a gente precisava dele, ele deixava a gente na mão com alguma falta, com alguma voadora em final de Sul-Americana, algo do tipo, entendeu?
Já? Ele ajudava na porrada.
Exatamente.
Esse que era o problema do Samuel, entendeu?
Conta aí, Stefano, a história.
Não sei, o Conrado me corrige aí se eu estiver errado, mas acho que ele deu uma entrevista falando que entre fazer o gol e participar da briga, ele prefere participar da briga.
É.
Na verdade, isso daí foi justamente na final da Sul-Americana, cara, de 2003, que entre São Paulo e River Plate, né? Ah, eu não lembro quanto. Eu não vou lembrar o número agora do placar exato, né? Mas eu lembro que o São Paulo tipo, precisava de um gol, algo assim, não tô lembrado agora. E o jogo tava indo pros pênaltis. Daí no meio do jogo teve uma briga lá, ele chegou na voadora já, que é o golpe mais emblemático dele, né? Aí no final do jogo teve essa entrevista aí, que o repórter chegou nele e perguntou: "Mas, Samir, o que aconteceu, cara? Você ia bater o pênalti?" Não, entre. Bateu o pênalti, entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro jogar na briga.
Uma confusão com o argentino, jamais a gente pode ficar de fora, tem que ajudar os companheiros. Eu sou o batedor oficial, tô de fora, infelizmente, mas entre brigar e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na briga.
É, eu tô vendo aqui, ó, o São Paulo foi eliminado pelo River.
Não foi, né? Final, foi...
É, não. Não, eles ganharam por 2-0 e levaram o jogo para os pênaltis. Então foi isso aí mesmo, né? Ele preferiu entrar na porrada do que bater pênalti.
Sim, exatamente.
O grande Luiz Fabiano aí. Mas é isso aí, gente.
Ele era bom, mas ele, infelizmente, na hora que precisava dele, ele dava esses problemas.
Eu nunca achei ele um bom atacante, cara, de verdade, assim, ó, sem clubismo. Eu não entendi, às vezes, quando ele tava na seleção.
Cara, na verdade eu penso da seguinte forma, o Luiz Fabiano é um cara que ele não soube aproveitar os bons momentos dele. Porque quando ele foi parar na seleção, ele foi pra Copa da África, né? Quando ele foi parar na seleção, eu acho que ele merecia a convocação, só que na hora H mesmo, quando precisava o cara pra ir na frente decidir, ele pipocava, entendeu? Tanto que ele ganhava os corintianos, porque o corintiano sempre gostava dele, que não gostava que metia gol no Corinthians, ele adorava isso, né? Mas a galera colocou nele o apelido de Luiz Pipoqueiro, né, entendeu? Porque realmente ele pipocava, esse que é o problema.
Tem pouco título aí pelo São Paulo.
Sim, sim. E geralmente é uma Paulistinha, algum Rio-São Paulo, entendeu?
É, não é nada...
Com todo respeito à Paulistinha, porque nem isso a gente tá ganhando ultimamente, né? Mas é isso.
Pô, Zizal tinha mais título que o Luiz Fabiano.
Sim. Tá no elenco.
Mas assim, ó, ele jogou bastante na seleção, né? Tô olhando aqui, ele jogou 45 jogos na seleção brasileira.
Pra Copa,
fez 28 gols, cara.
Ah, foi pra Copa.
E ele foi bem no Sevilha também, né? 238 jogos,
112 exatamente. Gols.
Ele sempre foi goleador, né, o Conrado? Ele sempre fez bastante gol. Não é à toa que ele é um dos maiores artilheiros do São Paulo, assim, né? Mas assim, é que nem você falou, ele não teve conquistas muito expressivas, né? Sempre preferiu ajudar na porrada.
Sim, esse que é o problema, entendeu? No imaginário do torcedor São Paulino, principalmente o mais novo, né? Ah, o Luiz Fabiano é o cara. Mas é que tá o problema. Se você analisar profundamente, você vai ver que ele pipocava. Quando chegava na hora H, ele ajudava na porrada só e acabou.
Parece que às vezes o cara quer fazer média com a torcida e deixa o profissionalismo de lado e acaba prejudicando o clube.
E o Luiz Fabiano, embora a gente fale hoje em dia que o futebol moderno tá muito chato e blá blá blá, naquela época tinha alguns problemas que as torcidas organizadas tinham muita participação nos clubes. Hoje em dia ainda tem também, mas muito menos, né? E eu não sei, às vezes dá a impressão que queria fazer uma média com a torcida, como você falou, e dava esses problemas aí, né?
O jogador que eu poderia comparar com ele é o Felipe Melo também, né, cara? O Felipe Melo é meio assim também, né?
Total.
Tipo, de querer fazer média com a torcida,
né? Sim, mas por incrível que pareça, o Felipe Melo ele tem um psicológico melhor do que o Luiz Fabiano nesse sentido.
Talvez ele tenha um controle melhor, né?
Sim, eu lembro que o São Paulo, falando em psicológico, eu lembro que o São Paulo, diversas vezes, saía na mídia que o São Paulo encaminhava ele para um psicólogo, algo do tipo assim, entendeu? Ele chegou aí para o psicólogo várias vezes por determinação do São Paulo. Não foi por recomendação, foi por determinação mesmo.
Caramba.
Entendeu? Esse que é o problema dele.
É isso aí, gente, ó. Lugano, indicação do Stefano. Aproveitei, peguei um gancho para fazer uma menção honrosa pro Luiz Fabiano. Vocês têm mais alguma coisa pra falar do Lugano? Algum momento? Algum lance emblemático?
Não, era um bom jogador. Ele passava uma certa segurança, né? Pro torcedor, principalmente. Né? Fora isso, acho que tá tranquilo.
E você, Stefano?
Não, tranquilo, Tan. Eu tinha muita curiosidade mesmo pra ver o que as outras pessoas achavam do futebol do Lugano.
Mas o Lugano é o tipo de cara que eu acho que se você jogar uma pelada com ele, chama ele pro seu site do Domingão, ele vai chegar duro, cara.
Eu acho que ele entra um pouco no rolê do Colottini, cara, que ele é o cara que sabe bater, mano. Ele sabe chegar. Que nem o Stefano falou do vídeo dos influenciadores aí de condomínio. Que eu lembrei desse lance aí.
Eu sei que
do jeito que ele
falando,
chega no cara. E assim, o cara sabe chegar. Assim, o Lugano, por exemplo, a Copa, acho que foi na Copa 2010, que o Uruguai chegou longe, chegou na semifinal, que o Suárez meteu a mão na bola lá.
Sim.
Foi na semifinal, né? O Lugano jogou muito aquela Copa. Ele destruiu naquela Copa.
Ele passava segurança, era muito bom.
Ele jogava muita bola mesmo, gente. E agora eu vou emendar pro meu, então, beleza?
Beleza.
Eu vou falar de um jogador, eu vou, assim... já que ninguém falou, eu preciso mencionar essa figura aí do futebol, esse cara eterno aí, tá com a gente aí até hoje trabalhando como jornalista, veja só, que é um atacante, né, centroavante.
Ah, já sei quem é, hein, Julião? Ó, jogou no
sabe,
Santos.
Né?
Jogou no Santos.
Jogou, teve uma passagem breve pelo Santos.
Ah, então agora eu vou acertar, quer apostar?
Vai, tenta aí.
Caio Ribeiro.
Bananão.
Ah, você acertou, cara. Puta merda. Caio Ribeiro, tô brincando, gente. Caio Ribeiro, coitado do Caio Ribeiro, cara. Coitado do Caio Ribeiro. Aquele lá se dá um carrinho, não sei o que acontece com ele.
UTI.
É UTI pra ele, né? gente, eu tô aqui pra falar de um jogador, ó. O cara ganhou Libertadores, o cara ganhou Mundial, o cara destruiu. Jogou no Palmeiras, jogou no Vasco, jogou no Santos, jogou no São Paulo. Tem uma passagem bem rápida no São Paulo, inclusive. Jogou no Corinthians também, se eu não me engano. Que é o Edmundo. O animal.
O próprio nome já...
É, assim, você que é o Enzo aí, a Valentina aí, que nasceu nos anos 2000, né, não presenciou, né, foi testemunha aí desse grande atacante de futebol brasileiro, desse péssimo exemplo de ser humano que foi o Edmundo. É, o Edmundo foi um atacante extraordinário, foi um cara assim que jogava um futebol num nível absurdo, né, no Palmeiras nos anos 90, aquele timaço da Parmalat que o Palmeiras tinha. Depois no Vasco também do Eurico, lá que ganhou a Libertadores também, ele tava lá, fez uma baita de uma campanha. É, ele jogou no Flamengo também, naquele que ficou famoso como o pior ataque do mundo, né? Que era o Sávio, Romário e Edmundo.
Que time era esse, meu Deus?
Que não ganhou absolutamente porra nenhuma, né? Naquele time lá. Só ganhou uma porrada, né? Que é um lance, inclusive, que eu vou contar depois, jogando no Flamengo.
Esse lance é emblemático, hein? Libertadores, né? Mercosul, se não me engano.
Sim. Com a Velha Sarsfield. Acho que foi no foi Libertadores.
Todo mundo sabe.
O Edmundo é um cara icônico aí, os nossos queridos ouvintes aí, se botar no Google, vou tentar achar um compilado depois do Edmundo, que varia entre lances de mau caratismo, como, por exemplo, cuspida na cara de cameraman. É, ele já chutou câmera também, já agrediu repórter, já agrediu juiz, já deu carrinho de sola em jogador... Né? Lances maravilhosos aí, né? Eu vou separar dois momentos icônicos do Edmundo.
Que tomou um murro bem elástico nesse jogo.
Sim.
Exato. Mas... que foi esse lance aí, ele apanhou, né?
É, esse aí ele se deu mal. Mas tomou um só, mas caiu que nem um saco de bosta.
Rapaz,
na verdade, Júlio Stefano, quando o caríssimo ouvinte foi procurar sobre o Edmundo, principalmente os mais enzos, né? Pode colocar no YouTube, além de Edmundo Futebol, coloca Edmundo Trânsito também, entendeu? Que vai aparecer bastante coisa, entendeu? Teve uma história dele que estavam esses técnicos de internet, de TV a cabo, no poste, na escada, ele foi lá derrubou a escada com o carro. Simplesmente atropelou a escada e o cara quase morreu, cara, entendeu?
Caraca! A gente brinca, mas o Edmundo, ele teve, assim, ele já dirigiu bêbado, ele atropelou, matou duas pessoas, ele já deu bebida pro macaco.
Visto. O macaco tudo bem, né, Júlio? Tranquilo.
Ele já fez o funk dos Bad Boy com o Romário, vou até pedir pro Leonardo e o editor colocar, se possível, aí o lelelelelô, lelelelelá, com Bad Boy no teu time, já pode comemorar.
Lê-lê-lê-lê-ô, com Bad Boy no seu time, já pode comemorar. Somos Bad Boys, isso não tem nada a ver, cante com a gente esse rap que você vai aprender. Lê-lê-lê-lê-ô,
que... O Edmundo, cara, ele era uma figura muito divertida, mas ele também era, que nem eu falei no começo, era um péssimo exemplo de ser humano, cara. É um cara horroroso.
Eu
tava confirmando aqui, não era Libertadores, não, era Supercopa dos Campeões.
Nossa.
Parece até nome de desenho, sei lá.
E o mais engraçado de tudo é que hoje em dia, ele, na discussão que ele teve com o PVC, por exemplo, deu até dó dele, né? Tadinho, né? Nem parecia o Bad Boy, cara.
Ah, ele ficou com
ele
se vitimizando lá.
É, não deixou
na televisão, falar. Na televisão ele não parece um Bad Boy, né?
Acho que assim, o lance do Edmundo, só comentando, eu acho que hoje em dia, por exemplo, esse lance que ele teve aí no trânsito, que ele dirigiu embriagado, matou lá, eu não sei exatamente o caso ali. Hoje eu acho
foi
que
duas pessoas.
Se acontecesse isso, ele não ia conseguir jogar. Porque a pressão da mídia, a pressão que o clube ia sofrer tendo esse jogador, acho que seria uma coisa igual aconteceu com o Robinho. E acho que isso é bom.
Eu também.
Bom, a gente brinca e faz as piadas, mas é bom a gente...
Isso é sinal que a sociedade está melhorando de alguma forma.
Exatamente.
Menos mal.
Fica aí agora, só tirar um momento aí, né? Momento de seriedade. Vamos voltar a falar do Edmundo aí. Esse lance que ele tomou um tapa lá na cara, o Romário, que tem 1,5 metros, deu uma voadora no cara.
Deu uma voadora no cara, foi contra o Velha Sarsfield, o jogo da Supercopa dos Campeões de 95. O Edmundo me dá uma provocada no argentino, só que, cara, ele tá mexendo com o argentino dos anos 90 que jogava no Velha Sarsfield, cara. era um time B da Argentina, né? Então assim, o cara já tinha treinamento de Krav Maga nos treinos ali, né? E ele vira de costas, nunca vire de costas pro argentino numa situação dessa, amigo. Você vai ver o porquê, eu vou deixar o vídeo lá depois. Ele toma um telefone de costa do cara, que ele cai desacordado, cara. Ele já cai desacordado, aí começa a confusão generalizada, né? O Romário, como o Stefano falou, já chega na voadora. Sim. Foi lindo esse
Mas momento. Teve dois lances do Edmundo, vou defendê-lo. Vou trazer lances, lances melhores do Edmundo. Teve o golaço que ele fez, acho que na semifinal daquele Mundial, entre aspas, desculpa, Stefano, contra o Manchester, né? Teve um golaço que ele fez, né? Que ele meio que dominou de calcanhar, girou e chutou pro gol, né?
Sim.
E tem o lance que eu acho que foi pelo Vasco, que ele chegou pra cruzar, arrebentou e dançou a dança da bundinha do Tchan.
Nossa, nessa jogada ele toma um carrinho do Gonçalves, cara, zagueiro do Botafogo, nossa, cara, quase que levanta ele.
Isso são coisas que o Caríssimo Ouvinte nunca mais vai ver, cara. Só pelo YouTube.
Nossa, e teve um carrinho também que ele deu de. Ele deu de sola a um jogador do Corinthians. Não lembro se era o Mirandinha, cara.
Coitado do Mirandinha.
Foi fazer. Não sei o que ele foi fazer lá que o Edmundo chegou, cara. Eu vou tentar achar depois. Mas eu vi aqui também que ele já bateu na mulher também, cara. Então, ó, o Edmundo, ó, não é flor que se cheire, não, cara.
Mirandinha, que era um jogador horrível, né? Diga-se de passagem, né?
É Paulo Sérgio. Paulo Sérgio jogou no Bayern. Eu vou mandar o vídeo pra vocês lá. Ele deu um carrinho. O carrinho é o melhor estilo Júnior Baiano, né? Aquele carrinho pulando assim, ó, pra pegar a canela do Júnior Paulo
Baiano
Sérgio.
Tava nesse elenco, não tava? Do Flamengo?
Tava. Do Flamengo eu não sei, mas acho que do Palmeiras, da Parmalat, acho que ele tava. Ele e o Kleber.
Nossa.
Ah, mas ele, diferente de muitos carniceiros que a gente vai falando, o Edmundo era fera. O Edmundo, na verdade, se tivesse uma visibilidade maior na América do Sul, que na Europa, ele teria sido o melhor jogador do mundo em 97, cara.
Entendeu? Ele teria. É que o Edmundo ele não tinha cabeça boa, cara. É que nem a gente tava falando.
Não só por isso, Júlio. É que, querendo ou não, hoje em dia, até hoje, na verdade, se você jogar muito bem na América do Sul, se joga um jogador que joga melhor que Messi, por exemplo, não adianta, cara. O título vai pro jogador europeu, que joga na Europa, quer dizer, entendeu?
É.
Tem como. Mas o Edmundo, o que ele fez em 97, cara, recorde de pontos, recorde de gols, de tudo que ele fez, cara.
Ele deitou mesmo.
Ele jogava demais.
Ele jogou na Fiorentina, né? Ele jogou na Udinese, só que aí a Udinese ele foi demitido, né? Ele foi demitido da Fiorentina, ele criou uma briga interna lá absurda, porque ele faltou no treino, ele pediu dispensa, os caras não aceitaram, ele fugiu dos treinamentos pra ir pro carnaval.
Isso que eu ia falar, deixa eu adivinhar, pra curtir o carnaval.
Pra curtir o carnaval na Sapucaí. E a Fiorentina falou, agora chega, já não basta o Batistuta aqui fazendo um monte de merda, vamos mandar você também embora, porque o Batistuta também tinha um histórico lá também com a cocaína.
Ah, mas o Edmundo veio pra curtir o carnaval, né? Tá errado? Não, cara, esse
errado. É difícil, cara, o Edmundo é que a gente falou, é um péssimo exemplo de ser humano aí, mas é um jogador extraordinário, de fato, mesmo. É um cara muito bom, né? E eu deixo aí esse jogador.
Sabe separar a obra do criador, nesse caso aí.
Tem que fazer essa separação mesmo, gente. Mas é isso aí. Vocês querem fazer mais alguma menção honrosa? Falar de mais algum jogador?
Eu achei que já tinham comentado no episódio anterior. Vou aproveitar, então. Felipe Melo.
Felipe Melo. E aí, Stefano, você acha o Felipe Melo cavalo?
Ah, cara, ele trabalha essa imagem, que ele é um jogador aí caceteiro, né? Que ele é o último jogador raiz jogando no meio dos Enzos e das Valentinas. E, cara, se você botar ele aí num elenco aí, põe ele aí num elenco, por exemplo, pega um time do Palmeiras aí de 99 lá, que deu aquele quebra-pau lá com o Corinthians lá no final do Campeonato Paulista. Ia ser o que mais ia apanhar, bicho.
Com certeza.
Tipo assim, só não ia apanhar, porque ele faz. Ele faz lutas lá, ele faz jiu-jitsu, caramba e tal. Mas, mano, nem boleiro você é, velho. Você não sabe nem brigar de verdade. Você é esportista aí de ser lutador. Vá merda.
Stefano, só um adendo, cara. Eu fiz uma pesquisinha rápida aqui. O Felipe Melo tem 20 cartões vermelhos na carreira, cara.
Ele tem bastante vermelho mesmo, cara.
E fora aquela famosa discussão dele do PVC, né, Júlio? Do Levesque, né?
Mais um, né, que discute com o PVC. Coitado do PVC.
O PVC tava criticando o jogo dele quando ele jogava no Juventus, né?
Isso, que a Juventus aí teve uma campanha horrorosa, né?
Sim, aí ele ligou no programa ao vivo, no Linha de Passe, da Espanha. Não, e aí, cara, mas você tem visto meus jogos? Tem, cara, a gente transmite italiano. Não, não sei o quê, mas você nem é jornalista. E você, jogador? Ficou essa briga maravilhosa daí.
É consenso, acho que você há de concordar, que você não fez uma boa temporada na Juventus. Por que que a gente deve acreditar que o Felipe Melo da Copa do Mundo vai ser diferente do Felipe Melo da Juventus da temporada 2009-2010?
Então, você acompanhou o campeonato italiano?
Sim, bastante.
Então, é porque há controvérsias. Você falando isso aí, eu não concordo com você. A gente tem que pegar números, né? Eu trabalho com números. Meus números aqui na Juventus, quando o Felipe Melo não jogou, eu fiquei 6 jogos sem jogar, perdeu 5. Então, eu não concordo com você, não.
Mas
não
com você jogando, a Juventus faz a pior campanha em 40 anos também.
Calma aí. Não é porque teve um prêmio, na qual são um prêmio aqui, que deram, numa rádio que faz uma sacanagem com outras pessoas. Uma rádio, na realidade, de brincadeira, que saiu. Você vem falar uma coisa dessa aí, eu acho que você não entende.
Não. Desculpa, Felipe.
Você não deve entender futebol.
Desculpa, Felipe. Eu não tô falando por brincadeira nenhuma.
Não.
Eu tô falando porque a gente transmite o campeonato italiano.
Olha o seguinte. Você é o seguinte, você tem que primeiro você pegar os números do jogador, ver o que o jogador faz na temporada, depois você passar uma coisa dessa aí, que isso aí é ridículo. Não acredito, você é jornalista?
Você é jogador? Eu sou jornalista. A gente transmite aqui na ESPN Brasil todos os jogos da Juventus. A Juventus fez a pior campanha em 40 anos. Muita gente criticou você durante a temporada. Muita gente. Eu não estou discutindo se você tem que estar na lista ou não. Não foi essa a pergunta. A pergunta foi... Por que é que a gente deve acreditar que você vai fazer uma grande Copa do Mundo?
Eu acho que ele desligou.
Cara, assim, eu acho que ele é um jogador que... Eu acho que ele até tem um futebol, um bom futebol. Só que ele dá as cacetadas nos outros. Pô, aquele lance da Copa de 2010... Vai falar o quê? Então, assim, só que parece que quando ele foi pro Palmeiras, ele já estava em declínio de carreira. Então, talvez ele não conseguisse jogar em alto nível. Então, ele veio aqui com essa marra de ser porradeiro, não sei o quê. Só que, cara, no futebol hoje em dia, não casa mais. Não dá mais para você ser esse jogador folclórico. Porque ele nunca foi.
Mas aí que tá. Ele tem um certo... Ele tem um certo prestígio ainda, entre aspas, nem que seja um pouco, com a torcida do Palmeiras, cara, porque o cara chega e fala assim, não, porque eu vou dar tapa na cara do Uruguai, chegar aqui. E daí na hora da porrada lá, ele não baixou a bola, ele realmente deu tapa na cara do Uruguai, os caras... Tem cara, tem torcedor que só gosta disso, só gosta da porrada, o cara vai ver só esse lado, entendeu?
Sim. Ah, sim. Entendeu? Esse momento aí contra o Peñarol, a gente até chegou a comentar, né, Stefano, acho que algum episódio aí. Que esse aí foi um dos poucos momentos que eu dei razão pra ele, assim. Sim. Tipo, pra ele e pro Palmeiras, assim, como um todo ali. Porque os caras que começaram, né? Tipo, os caras do Peñarol começaram com graça, querendo arrumar briga. Mas assim, eu acho que é bem... Eu sigo nessa linha de raciocínio do Stefano, assim. Eu acho que ele faz muito marketing. Eu acho que um jogador caceteiro raiz, assim, ele não precisa fazer marketing. O marketing dele é quebrando a perna do jogador em campo.
Vê se o Fábio Costa faz marketing.
Não faz. O marketing dele é ver o Marcinho agonizando no chão. Aquele é o marketing do Fábio Costa.
As ações falam por si, na verdade. Né?
Exato. Mas, Conrado, você acha o Felipe Melo caceteiro, cara? Você considera ele um cara caceteiro?
É porque hoje em dia, né, diferente dos anos 90, a gente não tem mais esse caceteiro aí, né? Igual o Fábio Costa, da época do Fábio Costa. Hoje em dia já tem bem menos jogadores assim, né? Então, sim. Ou seja, levando em consideração isso, eu acho Felipe Melo sim caceteiro. Né? Eu acho que o bicho gosta de dar umas porradas. Assim.
Sim. Então, beleza, ó. Felipe Melo, uma menção aí honrosa do nosso querido Conrado. Stefano, você quer fazer alguma menção aí, algum jogador, caceteiro ou não?
Cara, eu vou fazer uma menção talvez a um jogo específico, que foi o do Emerson Sheik lá na final, no segundo jogo contra o Boca, que mordeu lá a mão do...
Ah!
Esse foi o jogo de 2012 ou 2013?
Foi 2012. Que ele
foi quando ele foi campeão.
Quando ele foi campeão lá. E realmente ele catimbou ali. Mas assim, não me ilude, assim, entendeu? Porque o Emerson, eternamente ele vai ter uma vaga no Corinthians por causa daquele jogo.
Ah, aquele jogo ele deu sangue mesmo, cara.
Exato, mas assim, eu digo assim, na cabeça do torcedor, eu não acho isso não. Assim, ó, você ganhou lá, obrigado. Pô, realmente você pode, sei lá, ser considerado um ídolo, mas você não vai jogar só com o seu nome. Tanto que ele voltou alguns anos depois, ele fez uns golzinhos ali, mas ele já tava velho, pô. O cara tem que ver, será que ele não tá mais prejudicando o clube que ele diz gostar?
É, então, mas o cara ele fica tão emocionado, eu acho, né, que ele não percebe isso. Só que em compensação, eu acho que o Emerson Sheik foi mais importante pro Corinthians do que o Luiz Fabiano pro São Paulo, por exemplo.
Com certeza.
O ouvinte vai achar que eu tenho birra do Luiz Fabiano, mas é a realidade, entendeu? Não ganhou um título super expressivo, né? Já o Sheik ganhou, né? Libertadores,
na Libertadores, né? Ele jogou pra cacete, cara.
Tá bola
mesmo.
Fez
um golaço, sim, contra o Santos.
Ele não tinha tanta qualidade, eu acho. Não tem tanta qualidade. Só que ele tem. Exato, aquele golaço com o Santos é bonito. Né? Só que ele tem. Ele tinha vontade, né? Essa é a diferença, né?
É. O Sheik, né? O episódio icônico dele, ele falando pra câmera lá que o campeonato era uma piada lá. Eu não lembro mais ou menos. Carioca, né? Carioca. Tinha que acabar, alguma coisa assim. Não vou lembrar.
É. Tá errado também, né?
Uma bagunça lá. É, o Sheik 2012 realmente jogou bem. Eu concordo com o Stefano aí. Eu acho que o torcedor, ele se prende muito à questão do momento, assim, pra alguns jogadores, né? Tem jogador que o cara vive um momento maravilhoso, mas de repente, cara, troca o elenco ali, sai os jogadores, o cara não consegue fazer o trampo sozinho, não consegue carregar o piano, né? E o Sheik não é esse cara, de fato, né? Mas em 2012, realmente, ele jogou muito. No jogo contra o Boca mesmo, ele jogou demais.
É que o Corinthians tinha um elenco muito bom.
É um time muito raçudo, né, cara?
Sim. Falando de qualidade individual mesmo, talvez não. Mas o time era raçudo, o time estava bem alinhado, né?
Sim.
Aí fica mais fácil pra ele trabalhar.
A semifinal com o Santos mesmo foi isso aí, cara. O Corinthians foi a raça. Eu acho que até os próprios corintianos falavam isso aí na época. Foi a raça vencendo a técnica, cara. Porque assim, o Santos era um time muito técnico, muito bom. Só que o Corinthians era pura raça, cara. Então os caras se entregaram. O Ralf anulou o Neymar no jogo. Foi absoluto assim no jogo. Paulinho também.
Ele jogava demais. Eu gostava dele.
Cara, eu acho que é o mais injustiçado. Não, injustiçado. Talvez possa ser injustiçados aí. A gente fala dele no programa, que é o Danilo. Zidanilo.
Zidanilo.
Ah, ele jogava demais.
Ele jogava demais.
Eu gosto do Danilo também. Eu gosto dele também.
O problema do Danilo é que na época do São Paulo, não sei se o Júlio ou o Stefano vai lembrar. Na época que ele jogava no São Paulo ganhou todos aqueles títulos, ele era muito contestado, né? O pessoal falava que ele era lento demais.
No Corinthians também, viu? O pessoal, quando ele chegou, falava a mesma coisa.
Sim, só que se você tiver se você prestar atenção um pouquinho no jogo, cara, um pouquinho só prestar atenção no jogo, você podia ver que toda bola que jogava passava por ele. Entendeu? E mesmo a bola que ele não encostava, mesmo quando ele não encostava na bola, cara, você via ele puxando a marcação, entendeu? A movimentação dele em campo era muito importante, que é o Danilo.
Sim.
Pra mim era excelente. Por isso que ele recebeu esse apelido de Danilo também, né?
Ele tinha um perfil meio parecido com o do Ganso, né? Ele é um jogador que não corria muito, mas ele é um cara que era muito cerebral.
Não, falei, mas aí já
o Ganso no Santos 2010, gente.
O Ganso 2010, antes de estourar os dois joelhos ou.
Isso. O Ganso antes de estourar os dois joelhos e começar com gracinha. O Ganso 2010, 2011 era um perfil meio parecido com o do Danilo. Assim. Eu gostava bastante do Danilo mesmo, tanto no São Paulo quanto no Corinthians. Assim. Eu acho que ele.
O Ganso, quando ele veio pro São Paulo em 2013, eu fiquei mal feliz, cara. Nossa, vai jogar muito, cara, esse cara. Me sinto iludido até hoje.
O departamento médico trabalhou bastante, né, Guarani?
Com certeza, o trampo não faltou.
Então, beleza, gente. Vamos finalizando aqui, ó. Mais um episódio de Futebol é Isso. Caceteiros, parte 2. É óbvio que a gente vai fazer uma parte 3 aí, né? Porque tem muito caceteiro que ficou faltando, tem muito jogador de qualidade duvidosa, mas com excesso de vontade aí que a gente vai poder mencionar futuramente. né? Quero deixar aqui desde já agradecimento para os nossos participantes aqui, Stefano Bluios e também para o Conrado. Então, isso aí. Forte abraço para vocês aí, gente. Obrigado por terem ouvido mais um episódio aí de Futebol é Isso. Nossas redes sociais sempre reforçando. No Twitter, futebol_isso. E no Instagram e no Facebook, Futebol é Isso Podcast, tudo junto. É isso mesmo, né, Otávio?
É isso aí.
Futebol é Isso Podcast, tudo junto. Tá, gente? Então, segue a gente lá, manda DM, manda sugestão de pauta, sugestão de tema, pergunta também as coisas. Quer mandar hashtag lá pra xingar o Doguinha, manda. Ah, o Doguinha não participou? Foda-se. Chupa Doguinha.
Xinga ele lá, é, exato. Se alguém encontrar o nosso amigo aí, Paulo Godoy, né, você que trabalha em hospital, que trabalha em estádio...
Fica aí uma ligação muito importante com o Caceteiros Parte 1, pra você que não ouviu, ouça. O nosso âncora, Israel Jax, contou uma história sobre o escudeiro lateral esquerdo. É preocupante, gente, é preocupante. Então, assim, ó, vamos aí, ó, se a gente tem alguma notícia aí do Paulo, né? Não recebi mais nenhuma informação dele, não. Mas é isso aí, gente, futebol é isso. Forte abraço pra vocês aí, fiquem com os deuses e tudo de bom. Falou!